Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, caros amigos. No Falo Português de hoje, continuaremos primeiro com um bate-papo com Rui Mantau, chinês que trabalha há mais de 2 décadas com a pesca. Ele vai revelar o laço afetivo entre a sua vida e a língua portuguesa. E depois, vamos ouvir a fundadora do Centro Cultural Chinês em Recife, a Dona Vera, diplomada chinesa aposentada. Além de contar a história do centro, a Dona Vera vai dar uma dica sobre a cultura chinesa. Agora, vamos ao bate-papo com o Sr. Rui Mantau.
E Rui, uma curiosidade assim, o que mudou na tua vida com a língua portuguesa? Mudou as tuas relações? Novos amigos que você, se não falasse português, não iria fazer?
Eu penso que durante algum tempo eu tenho muita pena de estudar o português, porque é uma língua muito limitada. E a maioria dos países que se fala o português em África. Mas agora já não tenho essa ideia, porque através de português eu posso conhecer muita gente, não só os amigos africanos, sino também amigos que vêm de outros países, como Brasil, como Portugal. Por exemplo, faz 3 anos eu fui intérprete de um grupo turístico do Brasil, e era uma experiência muito agradável para mim. Posso conhecer mais amigos.
Sim, então, assim, além da sua atividade, claro, na empresa, o fato de falar a língua portuguesa proporciona esses tipos de contatos, como acompanhar um grupo.
Sim, e eu falo uma coisa, sim. No maio deste ano, eu fui intérprete do senhor Zico.
Ah, sim. O Zico, que agora...
Grande futebolista do Brasil.
O Zico, sim. Ele é agora treinador de um time em Goa, na Índia, né?
Ah, sim.
Sim, ele foi para... O Zico tem uma experiência fantástica. Sim. A grande parte dos ouvintes conhece, porque é um dos maiores futebolistas do Brasil, né?
Sim, sim.
E o Zico foi, sem dúvida, um dos principais responsáveis pelo fortalecimento do futebol no Japão. Uhum. Ele foi treinador da seleção japonesa e de alguns clubes no Japão. Uhum. E agora ele aceitou o desafio de ajudar no fortalecimento do futebol na Índia, porque a Índia, sim, não tem tradição de futebol.
Sim.
E ele está treinando uma equipe de futebol, uhum, em Goa, uhum, na Índia, né? Uhum. O Zico, sem dúvida, é um grande embaixador do Brasil nessa área do esporte, né? Porque, uhum, ele já é uma pessoa consolidada, assim. Já deu grandes alegrias, não só para a torcida do Flamengo, que era o time dele, uhum, mas para a própria seleção brasileira. Ele fez parte de uma seleção que foi a de 1982, uhum, que não ganhou a Copa do Mundo, mas é considerada uma das melhores seleções de todos os tempos no Brasil, devido ao futebol arte, uhum, e o Zico fazia parte dessa equipe. Então,
só agradeço, Zico, sim.
Sim, e você ter tido o privilégio, assim, de acompanhá-lo como tradutor, né, Silvio? Olha o que é que proporciona o trabalho.
Sim. Na viagem de Sr. Zico à China, também tinha essas ideias de trabalhar na China como treinador de uma equipa, mas afinal não conseguiu ser realidade, não?
Não conseguiu agora, no futuro, quem sabe ele ainda dê essa contribuição, né?
Certo, certo.
E durante esses anos de experiências fora da China, quais momentos lhe marca mais, tanto na África quanto na Europa? Ou seja, quais memórias inesquecíveis para você?
Sim, tenho mais recordação, sim, da vida em África. Eu penso que sim, porque quando estava a trabalhar em Guiné-Bissau, eu sou muito amigo dos ministros. Eu conheço o ministro das pescas, ministro das finanças, e ao final ficamos como familiares. Nas festas, eles me convidam a casa para comer os pratos africanos. Eu gostei muito. É a mesma palavra. Os anos em África foi os anos mais felizes da minha vida.
A sua família já voltou à África? Você já, depois que casou, Foi com a sua família na África?
Sim, depois de trabalhar 12 anos em Guiné-Bissau, eu me casei. A minha esposa também acompanhou-me a Guiné-Bissau durante 2 anos.
A sua esposa fala português?
Não, nenhuma palavra.
Nenhuma palavra?
Sim.
É, a minha eu já ensinei a falar meu amor. Ela é chinesa, mas eu já ensinei.
Ela também gostou da Guiné-Bissau?
Sim, ela gostou, sim. Os trabalhadores da representação, os marinheiros, são muito amigos nossos. Até que alguns marinheiros que trabalhou no nosso navio durante mais de 10 anos já falam um dialeto da China. Por exemplo, os navios são de Yantai, que é da província de Shandong. Sim. Então a gente fala de um dialeto, não? Não é o mandarim nosso, Putonghua. Mas os marinheiros nacionais que trabalham no navio falam a mesma língua como os chineses.
Fala o Yantaihua.
Sim, Yantaihua, sim. Sim, quando chama as pessoas, onde está Lao Zhang? Mulai. Sim, que não vem, que não está.
Ah, Mulai, não
sim.
Veio.
Sim, sim, não veio, sim.
Então, não fala Meilai.
Meilai, não.
O povo local está muito amigável com os chineses, né? Com a China.
Sim, sim. O povo guineense é um povo muito acolhedora. E até hoje, onde eu já estou fora de Bissau mais de 15 anos, mas eu também tenho contato com os amigos.
Uhum. É. Também temos ouvintes daquele país. E você quer mandar algum recado para eles que estavam acompanhando a nossa programação?
Ah, sim. Eu posso chamar ao senhor, por exemplo, o senhor Ilfonso, do Ministério das Pescas, o senhor Arthur, do Ministério de Assuntos Exteriores, muitos amigos que estão em Guiné-Bissau. Eu faço a minha cumprimento desta China a toda a gente. Eu muito obrigado pela ajuda e apoio durante a minha estadia em Guiné-Bissau.
E obrigado ao Rui, né, por compartilhar conosco essa sua vivência, uma parte dessa sua vivência tão especial, e também trazer alguns conhecimentos novos, pelo menos para nós, que não somos da área de pesca, né, Silvia?
Sim.
Muito obrigado, meu.
O prazer é nosso. Obrigadíssimo.
Você está acompanhando o Falo Português. Agora, vamos conhecer um pouco o Centro Cultural Chinês de Recife, com Braulio Calvoso.
Dona Vera, vamos falar agora sobre o Centro Cultural em Recife, que é um assunto novo, um centro cultural que foi fundado em 2006.
Isso, né? Foi uma iniciativa de um grupo de chineses e amigos sino-brasileiros que nós queremos fundar este centro. Nós achamos
o Centro Cultural lá de Recife, ele foi fundado pela senhora que é chinesa e por mais outras pessoas que são também chineses ou descendentes?
Nós chamamos chineses de ultramar, que chineses que moram fora da China.
Sim.
Chineses, comunidade chinesa.
Sim.
Que já emigrou há muitos anos, há dezenas de anos para Recife. E também amigos fiéis da China, como Marconi, ele trabalha no Fiscal Federal, são funcionários públicos do Brasil. Assim, ainda tinha outras senhoras que também brasileiras, puro sangue brasileiro, mas são todos amigos da China e alguns gostam mais da cultura, alguns culinária, e de todo caso, que são todos amigos da China que nós fundamos esse centro. O objetivo do centro é para divulgação entre no seio da população chinesa, a cultura brasileira, e a vice-versa, divulgar a cultura chinesa no seio da população brasileira. Achamos que a população conhece pouquíssimo, tanto na China, o Brasil só futebol, samba, e na China também, e a China só sabe futebol do Brasil ou samba. E o resto não sabe muita coisa. A história e outras coisas. No Brasil, ritmos, tanto faz. Né? Não conhece muito.
São tantos ritmos.
Frango, como comida, frango, xadrez só. Que coisa! Que tanto China como o Brasil têm sua civilização, têm sua cultura muito especial. Acho que a cultura do Nordeste do Brasil é mais representativa da população chinesa, eu acho. O que que no Sul mais pegou mais a Europa? Nordeste pegou mais original. A originalidade da cultura nordestina representa mais
o Brasil.
O Brasil, para mim, acho. Por exemplo, em
assim,
São
então,
Paulo.
Então a senhora está dizendo.
Queríamos divulgar tudo isso. Para nós, como eu amo tanto o Brasil como a China, eu sempre digo que eu sou meio brasileira, porque gosto muito da língua portuguesa. Falo muito português, inclusive. Fala com a população, os camponeses, que falam diferente, que é diferente, que eles acham que a senhora fala português oficial. E nós falamos um português matuto, matuto, muito do mato, do campo, no Nordeste.
Uma outra curiosidade é a seguinte: os chineses desde pequeno aprendem muito sobre a função dos alimentos, a função das ervas, nos chás, na alimentação, etc. Se alguma pessoa tiver alguma dúvida em relação ao uso do chá, ou tiver alguma curiosidade a respeito dessa sabedoria, desse conhecimento que a China valoriza tanto, e as pessoas sabem para que serve cada alimento, quer dizer, é um conhecimento que nos falta como brasileiro, a gente não tem esse costume, né, de investigar para que serve cada específico alimento, embora isso esteja mudando, eles podem também contar com a senhora lá em Recife para dar uma palestra, né, numa escola, numa universidade, ou quem sabe ali perto de Recife ou em outra cidade, porque a senhora com certeza, como diplomata e como uma pessoa muito viajada na China e no mundo, com certeza a senhora tem muito a poder
divulgar e oferecer. Uma cultura, né, de chá da China, eu tenho muito gosto de se ainda sou muito procurado pelo jornal. Ali tenho alguns registros que o jornal TV de Pernambuco, que me faz entrevista em minha casa, assim. Tenho algumas reportagens que eu não guardei, mas sempre fui, era, quando eu vivia lá, procurado pelos jornalistas que fazem essas perguntas. Conforme que eu saiba, eu gostaria de responder, que ajudar a população brasileira a conhecer a cultura de chá da China. É diferente da cultura do chá do Japão. Nós queremos aproveitar chá da sua alimentação, e também tem função como se fosse remédio, ajuda a tirar calor interior. E não respeita muito essa cerimônia e chá cultural, a cultura do chá do Japão leva mais importância da forma de cerimônia que o conteúdo. Eu acho que é muito importante chá, isso, aquilo, mas é forma e não o interior do chá.
A beleza da forma com a qual se serve o chá, que seja uma forma representativa, que tem muito valor estético, ou seja, agrada aos olhos, mas que no fundo se esquece de divulgar a função de cada composição química de cada erva.
Com água também diferente, porque chá, melhor chá que você faz é com água melhor. Isso, se a água é diferente, sai o sabor, é diferente. E os chineses tomam chá
sem... A água mineral é a mais adequada ou existe alguma...
Acho água natural. Mineral,
se possível, a água natural. Quer dizer, o que não é muito fácil nos centros urbanos, mas uma água talvez filtrada. No caso do Brasil, uma água da rua,
fervida,
que seja filtrada depois.
É, filtrada.
E fervida também?
Sempre chá tem que ferver.
Não, não. Ah, sim. A água ferve. Tá. Ferve. Tudo bem. Sim. Mas ferver a água mineral ou ferver simplesmente a água filtrada, tanto faz. Aquele filtro de barro, né? No Brasil se usa muito.
Muito. É água. Tem que ser uma água pura, água limpa.